preparem que no ano novo vai estar melhor ainda. Amém? Vamos lá então, queridos. Hoje, para iniciar, eu quero apenas colocar um vídeo. Um vídeo, por favor. Que hoje o tema é Por que Jesus nasceu? E eu fiz um vídeo, gente. Vamos lá?
Que eu quero mostrar. Criou Deus o céu e a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Um dia a serpente sagaz enganou Eva e eles foram expulsos do jardim do Éden. Deus trouxe a primeira promessa messiânica: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O homem pecou e destituído está da presença de Deus. Mas, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus nasceu, viveu, nos ensinou seu reino, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e nos deixou uma promessa. Que da mesma maneira que ele veio, ele voltará. Nós seremos o seu povo. O próprio Deus estará conosco, e será o nosso Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. Se prepare, porque em 2025 somos chamados para reinar.
Amém!
No princípio criou Deus.
Quando eu vi essas imagens de IA, só tem uma imagenzinha ali da novela Jesus, da Record, mas os demais são todas imagens do IA. E olha que interessante, eles colocam, tem até um Instagram de Bíblia ou não sei o que lá, alguma coisa, que ele coloca os textos e o IA gera as imagens. Não sei se alguém já viu. Gente, é fantástico. Quando eu vi essa cena de Apocalipse, do novo céu e a nova terra, eu falei: Jesus, que imagem maravilhosa. Aí eu juntei, esse videozinho fui eu que fiz, gente. Por isso que não tá tão assim, né? Mas fui eu. Falei, tô me aperfeiçoando nos IAI. Mas eu falei assim, eu achei linda essa última imagem. Porque eu não sei você, mas eu fico numa esperança. A maior esperança do cristão é a nossa eternidade. Você tem essa esperança? Então hoje eu quero ministrar para vocês por que Jesus nasceu. Hoje eu quero trazer três motivos por que Jesus nasceu. Daqui 2 dias nós iremos comemorar o Natal. E eu não sei vocês, mas para nós é um momento tão gostoso, porque meu pai e minha mãe sempre nos ensinaram muito a amar o Natal. Sempre nos ensinaram a valorizar essa época, a ser uma época de família. Então aproveitem, vocês que têm seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos, filhos, netos, parentes. Aproveite para ter um momento, orem junto, lembrem do verdadeiro sentido do Natal, que esse não seja apenas uma festança, mas seja um momento memorável. Tudo bem, ai pastora, mas não foi esse dia que... Não importa, importa que nós precisamos comemorar, sim. Nós amamos o Natal como igreja cristã. E eu quero que a partir de hoje você coloque essa como uma das festas principais do seu calendário. Que você ame o Natal. Porque só foi a partir do momento que Jesus nasceu, é que eu e você vamos viver a eternidade. Vocês viram ali que reino maravilhoso? Um reino de paz, de justiça, de prosperidade. Lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá pobreza. Lá nós viveremos o que Deus nos chamou para viver. Amém? Então eu quero que você gere esse anseio no seu coração de viver a eternidade com o Senhor. Mas vamos lá, por que Jesus nasceu? Nós precisamos entender o porquê Jesus nasceu. Por favor, vamos indo lá. Próximo, por favor. Nós vamos começar com as promessas e profecias messiânicas. Que nós vamos entender... Por favor, apaga todas as luzes. Isso, para deixar bem o slide aqui. Mas, a primeiro momento foi quando o homem pecou. E a Bíblia fala em Romanos 3, 23, que o homem pecou e destituído está da presença de Deus. O homem desobedeceu a ordem de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou para ter paz, alegria, saúde, bênção, prosperidade. Deus criou o homem principalmente para viver um relacionamento, intimidade com Ele. Mas deu apenas uma ordem: você pode comer de todas as árvores, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerás. O homem e a mulher desobedeceram a ordem do Senhor, e com isso veio a consequência. A consequência foi a morte eterna. Ah, queridos, que terrível foi. Mas nesse momento, Deus, Ele instituiu a primeira profecia messiânica sobre a vinda do Filho dEle, que diz lá: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estava falando ali sobre Jesus. E a última profecia messiânica, porque no Antigo Testamento, se você vai fazer estudos mais profundos, você vai descobrir que existe mais de 350 profecias messiânicas no Antigo Testamento, falando da primeira vinda de Jesus. Primeira vinda de Jesus como Senhor e Salvador. Mais de 350 profecias. Queridos, há um teólogo que ele é um judeu messiânico americano, norte-americano, que ele estudou e ele falou que apenas nas 24 horas de Jesus, quando ele foi preso, até a sua morte, houve naquelas 24 horas 27 profecias sendo cumpridas. Em 24 horas, 27 profecias se cumpriram. Nesse curto período de um dia, 27 promessas, 27 profecias falando sobre Jesus concretizaram. Então, o que eu quero trazer é que Jesus não veio por acaso. Jesus fazia parte de um plano perfeito de Deus. Não é à toa, querido. E nós precisamos ver. A última profecia está lá, Malaquias. Malaquias foi um profeta que viveu 400 anos antes de Jesus. Isaías, quando ele profetiza: um menino vos nasceu, um filho vos deu, a virgem concederá e dará luz a um filho. Isaías foi 600 anos antes de Cristo. E a última profecia que diz acerca de Jesus na Bíblia, está ali no Antigo Testamento, diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Então, a primeira profecia messiânica sobre a vinda de Jesus, e a última profecia sobre a vinda de Jesus. Vamos indo lá, que eu trouxe mais algumas profecias messiânicas, para a gente entender esse propósito, esse projeto da salvação. Em Isaías: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem concederá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Lembrando que Isaías estava há 600 anos antes de Jesus. Isaías 9:6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E em Miqueias: mas tu, Belém Efrata, posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja saída são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, mostrando e acenando aonde o Messias iria nascer, e foi onde Jesus nasceu. Então, mais de 350 promessas, profecias, falando acerca do nascimento de Jesus. Tudo isso mostra, queridos, que Deus, nada sai do controle do Senhor. Aí nós já vamos aprendendo algumas lições ao nosso coração. Quantas vezes, queridos, e às vezes eu fico ali lendo, 600 anos, 400 anos antes da vinda de Jesus, esses homens, eles profetizaram e não viram com seus olhos carnais a promessa, a profecia se cumprindo. E muitas vezes a gente começa a ficar ali, recebemos uma palavra profética, e muitas vezes a gente fica com o nosso coração ali: meu Deus, o Senhor não falou, por que Deus não fez? Quantas vezes a gente fica questionando e permitindo muitas vezes até um espírito de incredulidade entrar no nosso coração, porque nós queremos no nosso tempo, do nosso jeito. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para que você entenda que tudo está no controle do Senhor. Assim como Deus usou tanto o profeta Isaías, Miqueias, Malaquias e tantos os outros, porque nos 37 livros do Antigo Testamento, 39 do Antigo Testamento, cada um, pouquíssimos livros, um ou dois apenas, que não falam da vinda de Jesus. A maioria dos profetas citam sobre a vinda de Jesus. E queridos, Deus falou, Deus cumpre. Olha para quem está do teu lado e fala, tenha essa convicção no teu coração. O que Deus falou, Ele vai cumprir. Às vezes não será no teu tempo, às vezes não será da maneira que você está esperando, da maneira que você quer, você deseja. Mas uma convicção você precisa ter nessa noite, que quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Então vamos ver três motivos pelo qual o Senhor Jesus nasceu. E o primeiro que nós precisamos celebrar, e hoje eu fiz os slides tão bonitinhos, ó. A salvação! Fala glória a Deus! Porque a Bíblia diz que em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Queridos, nós precisamos entender que existia um decreto de morte. Existia um decreto, queridos, de inferno para as nossas vidas. Satanás conseguiu que a humanidade se afastasse de Deus, perdesse o propósito. E da mesma maneira que de um homem só veio o pecado e veio a morte, precisava vir vida, vida abundante, eternidade de um homem só, chamado Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Messias. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 3, 16, esse tem que ser o texto base da nossa vida cristã, queridos. Esse tem que ser um texto que você tem que decorar. O primeiro versículo que nós fizemos, o Miguel e o Rafael, decorar da Bíblia, é João 3, 16, porque é a mensagem central da palavra. Todos nós cristãos precisamos decorar. E para isso eu quero que você vai ler comigo junto. Vamos lá? Vamos ler comigo? João 3,16. 1, 2, 3 e junto. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não pereça é não morra, não vá para o inferno, mas a partir do momento que você aceita Jesus, reconhece Ele como Senhor, como Salvador, você passa da morte para a vida. Queridos, hoje existem muitas teologias falando que o inferno não existe. Mas isso é maldito, não é bíblico, não aceite isso no teu celular, não siga pessoas que falem isso. Queridos, a próprio Novo Testamento, os apóstolos já estavam nos advertindo, cuidado com os falsos profetas. A Bíblia fala sobre céu, mas a Bíblia também fala sobre o inferno. Se você for ler Apocalipse, que é mais de 30 anos depois de Jesus, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, o apóstolo João, ele faz a revelação, o livro da revelação, que é o livro de Apocalipse, e ele deixa nos últimos dois capítulos, falando sobre o perigo de irmos para o inferno. É real. Leia lá o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, você vai perceber a seriedade que é a palavra de Deus. Queridos, pode o céu e a terra passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Não seja enganado por qualquer conteúdo. Você tem que ir para a Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina. E ela nos ensina que existem alguns comportamentos, sim, que nos levam ao inferno. Deixo de tarefa para vocês lerem Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22 essa semana. Amém? Vamos lá, por favor. Aqui eu trouxe para vocês o gráfico João 3,16. Esse é o gráfico que nós precisamos entender. Quando nós entendemos esse plano da salvação, nós entendemos o porquê Jesus nasceu. Deus, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para um plano perfeito. Deus queria ele para a vida eterna. Deus criou o homem para ter tudo de bom, para ser abençoado em todas as áreas, em todos os níveis. Mas a desobediência levou o homem à queda, e de próximo de Deus, ele se afastou, e houve um decreto de morte espiritual. O homem começou a tentar se afastar, se aproximar. aproximar de Deus. Quantas pessoas estão tentando se aproximar de Deus? Eu vou ir à igreja, eu vou fazer boas obras, eu vou buscar uma religião, mas nada disso nos aproxima de Deus. Tudo isso são ingredientes importantes da vida cristã, mas somente elas não nos levam ao plano perfeito novamente. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Jesus teve que vir aqui à terra, morrer no nosso lugar. Jesus teve que levar toda a maldição sobre si, para, queridos, Ele voltar após 3 dias. Ele ressuscitou e depois Ele permaneceu mais um tempo sobre a terra. E depois a Bíblia diz em Atos que Ele subiu. E Ele disse não, mas os anjos que estavam no mesmo instante falaram assim: por que vocês estão aqui parados olhando Jesus que já subiu? Assim como Ele subiu, um dia Ele voltará. Há uma promessa para todos nós que um dia Jesus Cristo irá voltar. Olha para quem está do teu lado e fala: Jesus vai voltar. Assim como foi liberado palavras proféticas dos profetas Isaías, Miqueias, do Antigo Testamento, passou-se 400, 600 anos, Jesus veio. Pode passar 2000, como já passou 2000, pode passar 3000 anos, mas uma convicção nós temos: Jesus voltará. Amém. Essa é a nossa esperança. Jesus em breve voltará. E aí você fala: ah, então eu vou esperar mais um pouco, vou viver. Não, eu preciso viver todos os dias preparado para a volta de Jesus. Porque a Bíblia fala que ninguém sabe o momento. Pisca aí para você ver, faz assim um piscar de olhos, vai, pisca. É segundos, não é? Milésimos de segundos. Jesus voltará exatamente assim. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. A única questão é que nós precisamos estar preparados. Olha para quem está do teu lado e fala: se prepara, querido irmão. Vamos então agora para o segundo motivo. Jesus, primeiro, Ele veio para trazer a salvação. O segundo motivo que Ele veio: para nos dar nova vida. Fala: nova vida. Ah, queridos, a partir do momento que eu entendi que Jesus Cristo veio, foi necessário Ele vir, para que através dEle, o ato de amor, de entrega, de morte, ressurreição, a partir desse momento, eu não posso viver como eu vivia mais antes. Eu não posso mais ter os mesmos comportamentos pagãos que eu tinha. A Bíblia fala assim: aquele que mentia, não mente mais. Aquele que brigava, não briga mais. Há um novo padrão de comportamento. Eu não posso ser a mesma Suelen que eu fui o ano de 2023. Eu preciso estar entre todos os dias num processo. Porque a Bíblia diz em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todos os dias eu preciso estar lendo a Bíblia, para que a minha mente seja transformada, para que os meus comportamentos sejam adequados à palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. A partir do momento que eu tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, queridos, o Espírito Santo, Ele começa a habitar dentro de nós, e Ele começa a fazer uma transformação. E o Espírito Santo, Ele gera fruto no singular, porque é um fruto com vários gomos, com várias características. Aí, aquela pessoa que era briguenta, que era rancorosa, que não conseguia perdoar, aquela pessoa que estava sempre pronta para dar a resposta certa, porque sempre quer ter a razão, porque o importante é ter razão. Você começa a perceber que a vida cristã, ela vai nos transformando. E a gente começa a ter uma pergunta que a gente começa a seguir na nossa caminhada: o que Jesus faria no meu lugar? Jesus iria xingar no trânsito? Ai, 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 agora pegou. Hoje nós vivemos uma era que as pessoas estão tão descontroladas, que qualquer fechadinha elas já estão saindo do carro e batendo. Esses dias eu vi uma briga no trânsito, que o cara saiu com um machado na mão. Uma machado. Eles nem conversaram. Quantas pessoas, pelo ato de raiva, ali no momento da raiva, no momento do ódio, tomam ações, tomam atitudes que se prejudicam o resto das suas vidas. Matam, roubam, destroem a vida de alguém e consequentemente destroem a si próprios. Então Jesus, Ele nos veio para nos dar uma vida, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passam, Deus faz tudo novo. Deus está aqui fazendo você uma nova criação em Cristo Jesus. Somos um ser que está sendo transformado diariamente, pela renovação da mente, pelo Espírito Santo em ação nas nossas vidas. Olha para quem está do teu lado e fala assim: deixe ser moldado. Deixe o Espírito Santo agir em você. Ele quer mover sobre a tua vida. E aí eu lembro de uma historinha. Passa o próximo slide, por favor. De um camelo mãe e o camelo filho estavam conversando. Aquele filhote olhou para a mamãe naquela fase da curiosidade. Falou: mamãe, por que eu tenho essa côrcova aqui atrás? Ela falou: filho, é porque nós andamos na areia, andamos no deserto, e esse é o lugar que nós armazenamos água. Então nós podemos passar muitos e muitos dias no deserto, e nós não ficamos desidratados. Aquele camelinho olhou para a mamãe: uau! Mas mamãe, então por que que eu tenho as pernas tão compridas e as patas tão arredondadas? Ela falou: uau, filho, meu filhote, é porque no deserto nós caminhamos horas e horas. E para nos proteger daquele calor que é a areia, durante os momentos mais intensos do sol, Papai do Céu nos fez com essas pernas tão longas, porque assim nós ficamos mais refrigeradinhos, aguentamos mais o deserto, suportamos por mais tempo o deserto. Aquele camelinho falou: uau, mamãe, que demais! Mamãe, por que que eu tenho uns cílios tão grandes? Às vezes até me atrapalha. Ela falou: filho, que pergunta inteligente. Mas os cílios é para nos proteger, porque quando estamos no deserto, as areias podem entrar, e os cílios, eles nos protegem. Uau, mamãe, então eu tenho uma côrcova para água, eu tenho patas compridas para o deserto, patas e pernas compridas para o deserto, tenho cílios para proteger da areia. Mas então, mamãe, por que que nós estamos no zoológico? Sabe o que me faz refletir essa historinha, esta fábula? Que o Senhor Deus, Ele tem um propósito original, cada um de nós. Cada um de nós tem um propósito. Você não nasceu para ser escravo do inimigo. Você não nasceu para ser escravo do pecado. Você não nasceu para ser escravo do diabo. Você não nasceu para ser escravo do teu gênio. Tantas pessoas falam assim: ah, mas eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, queridos, o Senhor te fez um homem e uma mulher de valor. Um homem e uma mulher cheio de princípios, cheio de vida, vida abundante. Pare de ser escravo do inimigo. Quantas pessoas sabem o seu potencial, mas estão ali presas no pecado, estão presos nos vícios, na pornografia, na prostituição, nas bebedeiras, nas festas, nas orgias, no roubo. Quantas pessoas nasceram com um propósito muito claro que Deus fez, mas estão escravizados. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você lembrar e entender que Jesus Cristo, Ele veio à terra para estabelecer um novo comportamento. Hoje nós olhamos para a palavra e entendemos que Jesus, Ele foi homem como eu e você. Ele passou por lutos, Ele passou por perdas, Ele passou por traições, Ele passou por decepções, Ele passou por provações, Ele passou por tentações, mas em tudo Ele foi mais que vencedor. E hoje eu e você podemos ser mais que vencedor, porque primeiro Jesus venceu. Amém? Nova vida é o segundo motivo pelo qual Jesus nasceu. E o terceiro é estabelecer o seu reino. Jesus veio estabelecer o seu reino aqui na terra. Jesus falou em alguns momentos: o reino de Deus chegou. Gente, o ano de 2025, eu e você iremos reinar. Amém? Você toma posse dessa promessa? Fala, em 2025, eu irei reinar. A Bíblia diz lá em Mateus, então diz: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence às que são semelhantes a elas. Olha aí o Senhor Jesus colocando padrões, colocando sobre ela a pureza da criança. A criança é tão pura, a criança, gente, eles brigam, dá 2 minutos, eles estão de bem de novo. Um adulto briga, às vezes passa 10 anos sem se falar. Não é assim? Quantas histórias. Pais brigados com os filhos. Irmãos brigados. Tios, parentes brigados. Que triste. Que sejamos em 2025 com esse coração de criança. Amém? Mateus 6. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O Senhor Jesus, Ele quer instituir o reino dEle. E sabe como que é o reino de Jesus? Vamos lá, próximo, por favor. O reino de Jesus é um reino de princípios, de valores. É um reino de integridade, de justiça. É um reino de paz. Por isso toda guerra, toda briga tem que sair do nosso coração. Eu não posso mais aceitar ser a mulher esquentadinha, o homem barraqueiro, a mulher barraqueira, o homem esquentadinho. Esses apelidos não podem fazer mais parte de nós, porque nós temos que ser conhecidos como pacificadores. Meu pai, ele sempre nos ensinou que diante de uma situação, um fogo, uma situação difícil, que está pegando fogo entre pessoas, nós temos 2 baldes na mão, um de água e um de álcool, diesel, gasolina. Qual você vai escolher diariamente? Você tem a opção, o poder da escolha está nas suas mãos. Você pode pegar e pacificar aquele momento e trazer paz, porque você entendeu que você não faz parte desse mundo, mas você faz parte do reino celestial. Eu prefiro a paz do que brigar com meu marido, do que brigar com os meus filhos, do que brigar com meu vizinho por causa de um estacionamento, de brigar com aquela pessoa no meu trabalho por causa de competição. Eu prefiro a paz, eu prefiro o amor, do que jogar mais, ó, gasolina, jogar mais situação difícil ainda, para depois ter que resolver e ser mais difícil para resolver. Seja um pacificador. Seja um homem ou uma mulher que aonde vá, transmita o amor de Jesus. Que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus na sua vida. Também tenha unidade, alegria. Queridos, olha para quem está do teu lado e dá um sorriso. Gente, o sorriso deixa a pessoa até mais bonita. Olha para quem está do teu lado e fala, você fica mais bonito sorrindo. Para com essa cara aí enferrujada. Pelo amor de Deus. Gente, como é triste, pessoas fechadas. Gente, o sorriso é uma porta que você abre para as pessoas ou não. Se você chega num ambiente, oi, oi, você já fechou qualquer contato. Você pode fechar portas na tua vida em todas as áreas, inclusive até de dinheiro, de trabalho, porque você está lá com a cara fechada. Agora um sorriso, você abre oportunidades. Ah, sorria para quem está do teu lado. Fala assim, você fica muito mais bonito sorrindo. Para com a cara enferrujada, em nome de Jesus. Nós temos que ser, a Bíblia fala que nós somos o povo mais feliz da terra. Fala, você é o povo mais feliz da terra. sorria mais. Gente, o meu WhatsApp está lá. Sou feliz e não nego, sou mesmo. Minha cunhada, ela sempre falava assim: Sueli, você é a pessoa que mais tem que ir no dentista que eu conheço. Falei: por quê, Dani? Não, porque eu consigo ver tudo teus dentes. Mas glória a Deus, eu amo fazer amizade, eu amo estar lá aberta para todas as pessoas, sou mesmo, porque eu tenho Jesus, o meu Jesus é alegre. Eu, quando eu imagino Jesus aberto, uma pessoa simpática, amável. As crianças amavam estar perto de Jesus, por isso que eu amo as crianças perto de mim. Porque assim, quando eu tiver a cara fechada, as crianças vão querer fugir tudo de mim. Agora, a cara alegre, as crianças querem estar perto. E as crianças, elas são sinceras, elas são verdadeiras. Elas têm algo que nós perdemos no meio da caminhada. Por isso que Jesus fala, seja como as crianças. Mas também é cheio de bondade, cheio de justiça, cheio de submissão e cheio de honra. Sabe, queridos, eu amo servir o meu Jesus. Eu sou apaixonada pelo Jesus. Eu sou apaixonada pelo meu Senhor. Eu amo Ele. Eu me entrego diariamente para viver Ele. Mas sabe, queridos, se eu não conhecesse, eu iria querer conhecê-Lo pelo princípio da honra. Para mim, o princípio da honra é um dos princípios mais lindos. E eu gostaria de já chamar aqui o Gilson, por favor, para estar me ajudando aqui. Por favor, pode já subindo aqui com a cadeira. E o princípio da honra é um princípio que eu sou apaixonada, porque o princípio da honra, ela revela o coração das pessoas. Porque a honra, quando se faz forçada, não dá certo. Mas quando se faz do coração, abre o reino espiritual para você. Nós vemos Jesus, o próprio Jesus, Ele lavando os pés dos seus discípulos, ensinando esse princípio poderoso da honra. E hoje, obrigada meu querido, eu quero num momento muito especial, e eu gostaria que alguém fosse chamar o Rafael para mim. Eu preciso que chame o Rafa. Gabi, você chama para Tia Su? Ele está lá no pretinho, eu preciso dele, eu achei que ele já ia estar aqui. Eu preciso dele agora. Mas hoje eu quero fazer um momento de honra, um momento de gratidão, pela vida de um homem que eu tenho caminhado com ele há 21 anos. Eu gosto de chorar. E ele é um homem que tem me mostrado muito Jesus na vida dele também. E dia 10 de dezembro foi aniversário do pastor Rodrigo. Você pode tirar para mim esse púlpito daí, por favor, também? Dia 10 de dezembro foi aniversário do Rô. E a gente não estava aqui, daí já veio a cantata, e daí a gente não pôde fazer nada, e essa semana o Espírito Santo me incomodou, porque o Senhor falou assim: você tem honrado muito ao Senhor na sua vida, Rô. Eu sei as suas renúncias, eu sei que não tem sido fácil, é um privilégio estarmos à frente da igreja, mas é grande responsabilidade também. E hoje eu quero chamar o Rodrigo para vir aqui. Vamos aplaudir ao Senhor. Eu só quero pedir um pouquinho de tempo, porque o Rafa, ele quer lavar o pé junto. E... ai, obrigada. Porque eu, como esposa, tenho visto o preço que ele tem pago, o amor que ele tem derramado na igreja. A gente sempre tem uma frase, que a gente fala assim: nós não somos os melhores, mas nós estamos dando todos os dias o nosso melhor para vocês. E eu tenho visto isso muito na vida do Rô. Que você tem dado o teu melhor. Noite sem dormir... quantas coisas a gente fica pensando, o que nós podemos melhorar, e vamos e viajamos para buscar novidades, para trazer coisas novas, para trazer atualizações para a igreja. E hoje, diante da igreja, oh, Rafinha chegou, venha meu amor. Eu quero agradecer a Deus, e através desse princípio da honra, eu quero lavar os seus pés junto com o Rafa. Mas antes, tinha uma pessoinha muito que queria estar aqui. E não está. E ele tem um recadinho para você.
dizer que eu te amo muito, que eu já tô com saudades, eu tô com vontade já de ir lá te ver. Queria dizer que uma qualidade que eu amo muito em você é a sua sabedoria, você é muito bom pra escolha, você é muito sábio na hora de fazer as escolhas, você é muito direcionado por Deus, que eu te amo muito, que eu tô com muitas saudades. Te amo, tá? Beijo. Ai, só passando pra dizer que eu te amo.
Ele falou, não, vou. Aí ele mandou um videozinho, tá viajando, tá lá vivendo novas experiências, mas hoje, eu e o Rô, você quer falar algo pro papai? Deixa eu pegar aqui o microfone, posso pegar o microfone aqui? Ah, então ele quer falar uma qualidade do papai, olha lá. Conta aí pra igreja agora.
Olha pai, são tantas, que foi difícil escolher, tá? Eu escolhi que você é fiel no que cumpre, né?
Você é o quê?
Você é fiel no que cumpre. Casou com a mãe, tá até hoje.
É isso aí, gente. Aqui a gente não ensaia. Tem que ser ao vivo e a cores, tá bom? Mas hoje nós queremos aqui, num ato de amor, de gratidão, orarmos, lavarmos os pés. E eu já queria estar convidando também os 12 do Rodrigo para subir. Para, eu acho que o pastor Ari vai falar, trazer alguma palavra também. Mas podem já subindo. E aí eu quero que o nosso apóstolo suba. E quero que o seu Osni e a Claudete subam aqui, por favor. Os pais do seu, do Rô, eles estão aqui. E eu gostaria muito que eles também subissem. Para a gente estar orando, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor. Hoje, pastor da nossa igreja, que está aí à frente. Mas, Rô, é um privilégio caminhar ao teu lado. Eu amo você. Rafa, vem junto. Enquanto isso, o Ministério de Louvor pode estar tocando uma musiquinha, por favor? Venha, meu amor. Uma dica para você: honrem as pessoas que estão ao seu lado, teu marido, tua esposa. Quero convidar as esposas também para vir aqui também para a gente estar orando juntas. Honrem seu líder de célula que orou por você durante o ano inteiro. Essa época de final de ano é um momento para a gente também agradecer a Deus pelas pessoas que nos abençoam. Se você não comprou um presentinho para o teu líder, vai lá e compre. Não importa o valor, o que importa é o teu coração de gratidão. E eu quero dizer, amor, para finalizar, que é uma honra caminhar ao teu lado. Que você é um homem de Deus, você é um homem íntegro. Semana passada eu preguei sobre Jó. E algo que mais me chamou a atenção na vida de Jó é que Jó, ele era conhecido não apenas na terra, mas ele foi conhecido no céu e no inferno. O diabo sabia quem era Jó, Deus sabia quem era Jó. E eu falo, amor, que você é um homem que tem conhecido, sido conhecido, tanto no céu quanto no inferno. Porque esses dias ele foi fazer uma visita, expulsar um demônio, e o demônio olhou para ele e falou assim: estava com saudade de mim, fazia tempo que não pegava o demônio. Eu falei: amor, você já está ficando conhecido no inferno, hein? Isso é bom sinal. E eu quero dizer que você é um homem íntegro, temente ao Senhor, e que é uma honra caminhar ao teu lado. Te amo, tá bom? Agora o pastorzinho também.
Glória a Deus. Atos 17:25. Pois ele mesmo quem dá vida, respiração e tudo mais. E no versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como diziam os poetas do passado, porque dele somos geração. O que dizer do pastor Rodrigo? Esse homem que nós temos notado quanto Deus tem usado. Olhando, voltando um pouco lá para trás, assim, fico pensando, né? Hoje, olhando junto com o pastor Nelson, a gente fica às vezes comentando, né? Um homem hoje de caráter, exemplo, modelo, admirado pela sua equipe, um homem que briga por nós, que está sempre conosco em todos os momentos, parceiro, dando exemplo, pregando aí em outros países, quem diria? Eu fiquei lembrando ali já hoje, olhando para você, olhando para a Su, né? A Su também, hoje pastora Su. Eu voltei um pouco lá atrás. Eu tenho culpa um pouquinho desse casamento aí, né?
Gente, e a culpa? Vou até abrir uma... Gente, a gente tinha terminado um ano. Aí o Rodrigo foi me visitar como amigo, gente. Aconteceu que o pastor Zil estava na cozinha conversando com meu pai. Eles chamaram o Rodrigo, a gente não tinha voltado. Eles chamaram o Rodrigo na cozinha. Meu coração disparou. Depois de lá ele voltou comigo, não sei porquê.
A Su desde criança sempre sorrindo, né? A Su sempre foi assim, sempre sorrindo. Aquele dia eu ia assim chorando. Gente, eu me arrependi, falei, mas foi bênção, né?
É, bênção.
Tinha gente que atava e não desatava, e namorava e não namorava, e nós estávamos na conversando, nada a ver,
na,
né?
Cozinha.
Nem nada a ver na cozinha, eles na sala lá, tudo, né? E a família do pastor Nelson brinca, é italianada, né? É choro, é riso, é gritaria, é fala alto. E nós aqui, eu puxei a porta, fechei a porta, porque estavam lá na sala, deixa eles lá, e nós ficamos aqui na cozinha, os casados ali, né? E deixar a moçada na sala. E de repente, a gente conversando ali, deu um estalo assim, eu falei, eu vou pregar uma peça.
E pregou.
Mas nós nem falamos nada do casamento, do casal, né? Eu só abri a porta e falei, Rodrigo, vem aqui, faz favor, né? Daí fechei a porta e o Rodrigo entrou. Ele sentou na cadeira aqui, eu puxei a cadeira onde eu estava, senta aí. Ele olhou assim, eu vou casar com a Suzy, eu vou.
Nada forçado, gente, nada forçado.
E daí, quando a gente abriu a porta, a Su tava no choro lá. Mas foi bom, deu certo, né? Era, tava escrito. O Senhor tinha já planejado desde o ventre, um para o outro. A gente vê que foi projeto de Deus. Deus tinha um sonho. Eu tenho encontrado, às vezes, nas visitas aí, algumas pessoas que caminharam com você antes de você conhecer Jesus. Eu fico olhando, Jesus tinha um propósito na sua vida tremendo. Não dá para acreditar. E hoje, olhando para você, eu vejo o que Jesus transformou, né? Tremendo, vocês nasceram um para o outro, essa igreja tem sido abençoada. Vamos aplaudir Jesus pela vida desse casal, do pastor Rodrigo, desse homem de Deus. Aleluia. Nós vamos orar, abençoando. E eu quero encerrar citando um versículo do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:58. Ele diz: amado irmãos, eu quero passar aqui no singular, porque esse versículo está no plural, né? Sede firme, pastor Rodrigo, amado pastor Rodrigo, sede firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que a igreja estendesse as mãos. Vamos orar abençoando. Estenda as mãos para cá. Como representante do MJ12, nós queremos agradecer a Deus pela vida, pelo aniversário, e abençoar a vida do pastor Rodrigo. Pai, nessa hora a tua igreja se une para agradecer pelo presente que o Senhor tem nos dado com a vida do pastor Rodrigo. O Senhor é o doador da vida, o Senhor o escolheu, o Senhor o vocacionou, o Senhor o chamou, o Senhor o capacitou. Temos visto o respaldo do Espírito Santo na sua vida, através da unção que o Senhor tem dado a ele. Portanto, nessa hora, Pai, como igreja, queremos agradecer pela vida do pastor Rodrigo, pelos anos de vida que o Senhor já deu, e queremos abençoá-lo com muitos e muitos anos de vida, com saúde, paz, alegria, unção, prazer em viver, sabendo, Senhor, que o Senhor possa trazer sobre ele uma unção transbordante, para que aonde ele estiver, a tua unção seja visível, fluindo de uma forma a alcançar todos que estão à sua volta. Louvamos ao Senhor pela vida.